Está no ar mais um TocaCast.
Olá, gente, aqui novamente com no podcast da Toca Livros, do TocaCast.
Com no podcast.
Com no podcast, eu ainda não me acostumei à chamada, é o nosso quarto podcast, Juscelino. Nos... 1, 2, 3, 4,
Tem que ver se vai sair na ordem, né?
O quê?
Tem que ver se vai sair nessa ordem, né?
É o podcast?
É.
Bem, se não saiu na ordem...
É o quarto que a gente tá gravando.
E a gente tem um convidado aqui especial que vai se apresentar nesse exato momento.
Olá, pessoal, me chamo Carlos Ruas, criador de Deus e do Lucy.
Pronto. Agora eu fiquei confuso, Carlos.
Quem veio primeiro?
A gente aí...
Quem veio primeiro, Deus ou Ruas?
Quem veio primeiro, Deus ou Ruas?
Essa é a questão.
Ele é o criador aí de Um Sábado Qualquer. Que bacana! O Ruas já é um velho conhecido aqui da casa da Toca Livros, porque ele deu o prazer imensurável dessa experimentação que, na realidade, já saiu com um resultado bem bacana, que foi o primeiro audiolivro baseado em um quadrinho.
Toca Livros apresenta... Da obra de Deus, Êxodo, adaptado por Carlos Ruas.
Olá, caro ouvinte! Você está prestes a testemunhar a maior aventura que Deus já proporcionou ao seu povo. Quem fala com vocês aqui é Carlos Ruas, o autor do Êxodo e de Um Sábado Qualquer.
Ah, mas que tédio essa vigília na frente das pirâmides. Mas o que é aquilo?
Libertem o meu povo!
Oh, não! É um super hebreu destruindo a cidade do Egito!
Senhor, o monstro gigante destruindo a cidade!
É isso mesmo, faraó! Olhe lá pela janela!
Chegou o dia! Deixem-me sozinho!
Esse audiolivro é uma história mundialmente conhecida, porém, caso você não tenha lido a Bíblia, você só conhece 10% dessa história. Acompanhe neste audiolivro tudo o que ocorreu sem cortes. Para você que nunca teve tempo ou paciência para ler a Bíblia, este audiolivro irá te surpreender e te deixar com gostinho de quero mais. E para você que já leu, divirta-se com essa releitura bem-humorada.
Você opta por A. Uma praga de percevejos. Letra B. Uma praga de aranhas. Ou letra C. Uma praga de gafanhotos.
Gafanhotos!
Narrado por Juscelino Filho e Clayton Heringer.
Este audiolivro é baseado em 4 capítulos bíblicos: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, sendo sempre fiel às passagens da Bíblia.
É o bezerro dourado!
Ele veio nos salvar!
Acha que pode me vencer, bezerro?
A luta do século antes de Cristo. Do meu lado direito, ele que criou o mundo em 7 dias e que criou os homens que criaram o bezerro dourado, Deus. Do meu lado esquerdo, ele que foi criado pelos homens, que foi criado por Deus, o bezerro dourado!
Desejo a todos uma boa aventura. E fique com os deuses. Toca Livros, trazendo vida aos seus livros e aos seus quadrinhos agora.
E eu fiquei muito feliz de vocês aceitarem, topar esse desafio, né? Fazer um audiolivro de um quadrinho. Né? E a qualidade que ficou o material, porque eu vi o carinho que vocês colocaram nele, né? sendo bem sincero, eu estou falando, uma pena que o mercado de audiobook não é muito difundido no Brasil, porque as pessoas estão perdendo uma ótima audição desse material que ficou o Êxodo feito por vocês.
Eu tenho boas notícias para te dar, então, Carlos.
Opa, os números...
Eu gosto de chamar Carlos. Ô, Carlos!
Mas é isso mesmo.
É,
o... Sou carioca.
É carioca.
Lá em Minas é Carlos. As mineirinhas chegam lá, Carlos. Ô, Carlos!
A boa notícia é que o mercado está crescendo, Ruas.
Opa!
É uma boa notícia, realmente. Quando a gente começou lá... 3 anos atrás, com apenas uma ideia, não havia nenhum aplicativo ainda da Toca Livros, todas as editoras torciam o nariz pra gente, né?
Uhum.
E hoje, as editoras, de uma certa forma, são muito mais solistas, estão de portas abertas, dizendo aí, venham gravar nossos títulos, precisamos muito de audiolivros porque o público está crescendo.
Pô, bacana isso. E assim, a gente está começando a otimizar as tarefas. Então, por exemplo, quando eu trabalho, eu gosto de ter um som externo, né? Eu fico assim 2 horas desenhando e eu adoro ouvir coisas enquanto eu desenho. Pode ser uma palestra, pode ser um bate-papo, né? Um podcast e um audiolivro. Então, acho que a evolução humana, essa coisa de otimizar tempo, você trabalha, ouve e faz faxina, tudo ao mesmo tempo, sabe? Condiciona a pessoa, em vez de querer sentar e abrir um livro, botar para escutar, que otimiza melhor assim o tempo dela, né?
E o curso da oralidade aí na história do mundo é uma prova viva disso, né? Que a gente tem esse fascínio em ouvir, né? Isso é uma pesquisa que a gente tem levantado aqui, Ruas. Você que é um homem que aprecia muito história, eu vejo você lá no canal do Pirula, dando seus...
É o blá-blá-logia, né? É o blá-blá-logia.
É o quadro, né? Curiosity do blá-blá-logia. Pra quem não conhece, dá uma conferida. Bem legal.
É muito legal. Principalmente essa coisa assim de desmistificar algumas paradas, inclusive pelo olhar histórico. Eu gosto tanto. Acho que o blá-blá-logia, o nerdologia... quem mais, assim?
O Pirula também, né?
Tá brabo, não tem muita opção.
Tem um canal do Sul também, que é muito legal, que é o...
Ciência...
Ah, aquele esqueci, o de História, né?
O que não cai no Enem.
O que não cai no Enem, exatamente.
O que não cai no Enem.
O que não cai no Enem, sim.
É muito bom, então as pessoas estão aí difundindo cada vez mais esse requisito histórico aí pra contar a história da humanidade. E a gente fez uma pesquisa de como a oralidade, o contar, né? Essa coisa de falar... De um para o outro, que é uma coisa histórica, e quando a tecnologia vem, ainda é um registro mais antigo da humanidade, assim, mais primitivo, em querer ouvir uma boa história.
Aproveitando esse gancho de história, eu me lembrei de um fato curioso, não tem muito a ver, talvez, com a temática que a gente vai conversar, mas é um fato curioso, sabe? Eu gostaria de compartilhar aí com vocês. Quando eu fui no Museu da Língua Portuguesa, aqui em São Paulo, né, que pegou fogo, infelizmente, eu tomei conhecimento da origem da nossa língua, né, do latim que, né, chegou agora no português. Mas, né, que, assim, nossa descendência vem lá do latim, né, que se espalhou pela grande parte da Europa. Mas a língua, ela está em constante evolução, né, a língua não para de evoluir, né. E, por exemplo, o que seria o português vulgar hoje? Né, que para mim é uma evolução da língua. É a gente está começando a cortar o plural, né? Tipo, é 2 peras, 2 maçã, né? 3 laranjas, né? A gente não termina os plurais, as frases, né? Eu digo assim, acho que, sei lá, acho que só 10% do Brasil deve falar 2 maçãs, 2 peras. Então, isso é uma maneira errada de falar? Sim, é uma maneira errada. Porém, é uma evolução da língua. Daqui a 50 anos, na minha opinião, isso vai ser o correto em algum momento da nossa evolução. E no início eu criticava um pouco isso. Ah, pô, fala errado, né? Porque para o nosso momento empresarial, comercial, é importante você ter um dialeto correto. Porém, depois que eu descobri no Museu da Música que nós viemos do latim vulgar...
Já veio da...
sou eu?
Já veio da segunda divisão, né?
Pois é! Porque era o Império Romano. A Roma falava assim, a Roma, só a Roma ali falava, na região lá da Itália, assim, só eles, a elite falava o latim correto. Mas os soldados falavam problema. Os soldados falavam duas maçãs, três laranjas. E eles que expandiram, né, o Império Romano pela Europa, e eles que levaram o latim vulgar que eles falavam. Então, a nossa língua, ela evoluiu do latim vulgar. Então, se, porra, nossa língua evoluiu do vulgar, quem sou eu para falar do vulgar, né, de onde estamos agora?
Olha que engraçado, a gente tem essa visão em relação a São Paulo, né? Eu não sou de São Paulo, eu sou do Ceará, o Ju é baiano.
Baiano.
E o você é carioca. Eu tenho uma editora aqui que é parceira da gente, a editora Leal. Você conhece?
Leal, já conheci.
Isso, a famosa editora do Divaldo Franco, aí o médium, falando. Daqui a pouco a gente vai entrar nos requisitos espirituais e já falando. Opa. De um médium aí, o que psicografa o Divaldo Franco. E a editora lá. A Paixão, desculpa.
A Paixão.
Não, Paixão foi um narrador que a editora é a Piedade. Piedade. Beijos pra Piedade, uma pessoa incrível, que ela me elucidou umas coisas em questão à língua que é muito bacana.
Uhum.
Sobre essa coisa paulistana mesmo, de talvez achar que a gente tem o centro, o umbigo do Brasil e na verdade é uma bobagem. Ela conseguiu me falar, dentro da palavra, da pronúncia da palavra, como São Paulo é o único lugar que talvez pronuncie algumas palavras de uma forma errada em questão do resto do Brasil.
Olha só.
É muito legal isso. Ela falou assim, olha, acho que era psiquiatria. Ela falou assim, nossa, vocês têm um S quase em som de Z. No Brasil inteiro não se fala esse Z. Vocês são os únicos que insistem nesse Z.
Tiago, a gente fala Tiago, tia, ti.
É.
Em vez do T, que é de fato T, Tiago, por exemplo, seria Tiago.
É.
Quer dizer, quem tá falando desse jeito tá falando correto.
O nosso a técnico de aqui do TI, né, Ju?
Então ele fala exatamente assim.
Ele chama de tia.
Tia. Tia, vou lá pegar a cocada da tia.
Ele veio de Espírito Santo, traz uma cocada maravilhosa da
Espírito
tia.
Espírito Santo?
É Espírito Santo, não é? Não? Bem,
Natal,
enfim.
Pô.
Hã?
Natal, né?
Natal, não, Natal, ele é de Natal. E ele fala assim, corretamente, fala assim, trouxe uma cocada da tia. E a gente ri muito, mas ele tá falando de uma forma que talvez seja o correto.
Não,
correto
talvez
assim.
Não, o correto, T é T. Sei lá, T não é T.
A palavra teatro, por exemplo, é uma palavra curiosa, porque cada região fala de um jeito.
É teatro, teatro, teatro. E aqui a gente fala
teatro. Né?
Teatro.
Aí acho que bem, a gente fala teatro, né?
Teatro.
E no sul talvez teatro.
É igual aqui em São Paulo, quando eu levei um choque cultural, quando eu descobri que filho da puta era a mesma coisa de fi da égua. Né?
Fi da égua.
Bem, voltando aqui. A gente realmente teve o prazer. Na realidade, Rose, você falando assim, que bom que vocês aceitaram fazer. Mas na realidade foi o contrário. Eu fiquei. A gente ficou um pouco apreensivo quando eu fiz o convite. Apreensivo assim, não perdi noites de sono, mas por ser fã da sua obra, se você ia topar ou não. E na realidade, olha que coisa maluca. Você tem uma obra muito bacana, muito respeitada. Muito vista aí pelo Brasil fora. Eu não sei como é em outros países.
Ó, na França tá começando a pipocar.
É? Dieu! Mon Dieu!
Eu tenho um belga que mandou e-mail.
É.
Ele era fã das tirinhas e ele queria traduzir pro francês.
Ai, que legal!
Tem a parte da Bélgica que fala francês. Eu falei, cara, manda bala, né? Vai lá, né? Seja feliz.
Não, tem que fazer a união. O Asterix tem que passar e conhecer.
Crossover.
Crossover. Então, aí nessa brincadeira toda, aí eu falei assim, quando o Ju é meu parceiro, muito parceiro, e quando a gente conheceu você na Bienal do Rio, eu falei assim, cara, a gente tem que convidar, será que ele vai aceitar? E minha dedução falou assim, não, imagina, o cara faz tanta coisa, vai aceitar fazer um audiolivro? E olha a consciência que eu tenho. Hoje em dia não, eu falo assim, pô, o cara não vai aceitar fazer um audiolivro? Que burrado. Então, a gente tá muito feliz com a sua obra, com o êxodo.
Não, o resultado ficou muito bom. Muito bom, gostei muito. E vocês ouçam que estão escutando. Eu acho que no YouTube eu botei uma palhinha, tem um tempo isso já, Que eu botei assim, botei uns 10 minutos de uma parte que eu tinha gostado muito pra divulgar, pra quem quiser conhecer. Você acha que se a pessoa botar Êxodo audiobook no YouTube, deve encontrar.
Vamos às leis de Deus! Não matará!
Não pode matar?
Se ele não falasse, nunca saberia que é errado.
Pô, eu tava doido pra matar alguém.
Não darás falso testemunho. Honrar a mãe e o pai. Não cobiçar nada do próximo.
Legal, legal. Olha,
muito bom, muito bom.
Certo, certo. Vamos seguir viagem agora, vamos, vamos.
Calma! Faltam as outras centenas de leis que Deus me passou.
Sim, no próprio canal do Toca Livros lá no YouTube tem 10% do audiolivro pra você ouvir.
Olha só.
Mas se você abaixar o aplicativo, também tem uma amostra do Êxodo pra você ouvir. Mas o bacana é ouvir ele inteiro, porque tá muito engraçado.
Sim, vale a pena, vale a pena.
Cara, tá muito engraçado. E modéstia à parte, aqueles dois narradores são muito bons, né, Juscelino?
Eu não gostei não deles. Eu acho que o ponto fraco são os narradores deles.
O audiolivro é narrado por mim, Clayton Heringer, e por Juscelino Filho.
Aí.
Aê! Tem uma trilha sonora composta novamente pelo ilustre Juscelino Filho.
Sempre. Aê. O melhor compositor da casa e o único também.
E eu queria falar um pouco dessa dramaturgia, assim. Como é que foi escrever esse como é que se fala, assim, quando na realidade é uma graphic novel, isso?
É, uma graphic novel.
Ah, que bacana.
Sim, sim. Quando eu sou muito curioso, não tenho uma formação de história, né? Não sou formado em teologia ou coisas do tipo. Eu sou curioso, né? Na verdade, sou designer de formação. E eu gosto muito de ler sobre mitologia, sobre religião, entender as verdades, os certos e errados e coisas do tipo, mas de um ponto de vista de estudo, não não como forma de crença, né? Até que eu tenho uma certa neutralidade com relação a qual religião seria a minha. O juiz que apita jogo não pode ter time, entende? E quando eu li a passagem do Êxodo bíblico, eu fiquei fascinado. Eu fiquei fascinado, né? Primeiro porque, assim, a Bíblia eu recomendo. Se você é uma pessoa religiosa e está escutando a gente, eu recomendo a leitura da Bíblia, até para você conhecer as raízes da sua crença. E se você é ateu e está escutando a gente, eu recomendo você também ler a Bíblia. Porque para você ser contra algo ou querer questionar algo, você tem que ir na raiz disso, para você compreender e não se basear em postagens de Facebook.
Epa!
Né? É, polêmica!
Epa!
É isso aí,
epa.
Isso aí!
Tá na hora mesmo de parar de ficar...
Então, a Bíblia, para mim, eu recomendo para qualquer pessoa, né? É um livro importante para ser lido. E quando eu li a passagem do Êxodo, eu descobri tanta coisa nova ali que a gente não vê na Disney, entende? Que a Disney não mostra. Vocês não têm esses contos de Chapeuzinho Vermelho, que é tão bonitinho, aí você vai ler a versão original, né? Meu Deus, que trágico! Ah. E a menina que ficava dançando, botava um sapatinho e ficava dançando sem parar. E aí, na história original, ela corta as pernas pra conseguir parar de dançar, assim, coisas desse tipo,
a,
né?
A Cinderela?
Cara, não lembro agora, mas tem uma história de uma menina que fica sapateando, sapateando, sapateando. A Disney não fez um filme disso, mas fizeram uma adaptação bonitinha dessa história.
Sempre tem. Eu acho que a Bela e a Fera, ele devora, né?
Ah, deve ser, cara. Deve ser. É tudo hardcore.
É tudo, sabe? Hardcore, né?
É daí pra baixo, cara. E a Bíblia não é muito diferente disso. Até que o que a gente sabe do... A Bíblia, quando eu falo a Bíblia, eu falo o Antigo Testamento, é claro. Né? Jesus é paz e amor, primeiro hippie, é super light.
Primeiro hippie.
É o primeiro hippie, cara. Cabeludão, chinelo. Imagina ele com violão, cantando Kumbaya em volta da fogueira com os discípulos, sabe? Kumbaya, my love, Kumbaya. Uma vergonha para o seu pai, né? Mas fazer o quê, né? Pai militar, filho hippie, né? Isso que dá.
Exatamente. É um bom exemplo, né?
A minha definição da Bíblia é isso. Pai militar, filho hippie.
Se ele
Antigo Testamento e Novo Testamento.
Se ele tivesse encontrado um Yoko Ono, você acha que ele ia separar dos apóstolos?
É Maria Madalena, cara.
Maria Madalena.
O que você acha que o evangelho da Maria Madalena, ela era a principal, a mais chegada. Pedro morria de inveja. Ela tava causando discórdia ali, cara.
É os apócrifos, né?
É, apócrifos. A gente pode fazer um podcast só sobre apócrifos.
Só sobre apócrifos.
São uma delícia.
Vocês falam no Blablalogia, né?
Falamos no Blablalogia, quem quiser ver.
É o evangelho do Bartolomeu? Que tinha comentado?
Sim, acredito que era o de Bartolomeu, que a princípio ele tem uma passagem que é um possível beijo que o Jesus dá na Maria Madalena, né? Porém, eles encontraram esse apócrifo, porém ficou, a última linha estava rasgada, então a passagem era mais ou menos assim, e tinha Maria que andava com Jesus, que era a que mais seguia ele, de vez em quando ele a beijava em seus e rasgada a página.
Ah!
É, aí você, né, bem, deduz, bem, né?
Eu gostaria de transformar os apócrifos em audiolivro.
Porque cara, seria genial.
Porque
cara,
a gente já tem a Bíblia aqui, né? São mais de 32 horas de áudio. E não foi o Cid Moreira, a nossa versão não era o Cid Moreira. Mas é uma versão bem legal. Eu queria, na realidade, ter todos os segmentos religiosos aqui. A gente tem
Tem Nosso Lar?
O Nosso Lar tem.
Olha que legal.
Tem o Nosso Lar, tem todo o segmento espírita. O Nosso Lar, o Evangelho Segundo o Espiritismo, que é a grande Bíblia, né?
Uhum.
Dos espíritas. Quero ter o Torá, quero ter o Alcorão, quero ter o Mahabharata Gita.
Olha.
Né, mas é uma rabarrata, vai ser um desafio.
Cara, vai ser legal isso, porque é difícil de encontrar esses livros.
Uhum.
É difícil encontrar esses livros. Então, se fizer uma versão em áudio, cara, vai ser super acessível. Vocês vão estar propagando uma coisa que é difícil de ser encontrada, principalmente em português. Você consegue encontrar em inglês alguns.
Cara, e quando a Bíblia... voltando essa coisa da Bíblia aí, você leu o Êxodo, os três primeiros livros todos, então...
Sim, sim, sim. É importante eu ler e reler, né?
E como é que você conseguiu se situar historicamente? Porque a história da Bíblia vai, volta, vem...
Ah, a gente ajeita, a gente dá um jeito. Mas o Êxodo eu fiz isso, porque o Êxodo, ele se resume em quatro capítulos, que é Deuteronômio, Números, Êxodo...
Uhum.
Né? Ei, caramba, tá faltando um... Deuteronômio,
Números, Levíticos.
Levítico. Obrigado, meu cara. Olha, tá por
escola
dentro você.
Escola Dominical.
Então, esses quatro livros resumem todo o Êxodo, do início ao final, sabe? Só que fica vai voltando. Alguns é na hora que... É a passagem, né? Do início até o final. O outro é a passagem que Moisés está falando no meio do caminho. O outro é, então... Eu peguei tudo isso, rearrumei, né? Fiz uma cronologia, né? Não, você vem pra cá, você tá aqui, você encaixa aqui. Pô, vamos arrumar isso aqui. Vamos arrumar essa bagunça que o pessoal lá no deserto não fez direito isso. E, então, eu arrumei direitinho. E eu fiz uma roupagem que eu acho que ficou interessante. E o que eu quis passar no Êxodo era o Êxodo que ninguém conhece. E isso que eu acho que é legal te falar. Porque o que você que está me escutando conhece... É aquele êxodo manjado já, êxodo Disney, né? 10 pragas do Egito, liberte meu povo, mar se abre, todo mundo conhece isso, né? Até quem não é cristão, muçulmanos, todo mundo conhece, isso é cultura geral, né?
A história até aqui, quase todo mundo já conhece, mas o que poucos conhecem é a verdadeira aventura que vem a seguir. Então prepare-se, pois verás a maior aventura bíblica que jamais existiu. Será que os hebreus sobreviverão a Deus?
Pessoal, Deus pediu que eu suba sozinho no Monte Sinai para me dar os 10 mandamentos, que serão o nosso guia de conduta moral e ética.
Eu tava vendo uma pesquisa sobre o cinema. Os primeiros filmes mudos... Era os 10 Mandamentos.
Olha só.
Não tô nem falando daquele clássico do Celso Bedemili lá com Charlton Heston, mas eu tô falando do um cinema mudo mesmo. Eles fazendo o efeito da divisão
do mar,
né? Uhum. Pra eles poderem passar e aquela coisa. E o Moisés sempre muito pomposo, sempre muito heróico. É aquele velhinho da barbinha.
Velhinho da barbinha.
Mas ele se... pintasse 30 ninjas, ele enfrentava numa boa ali com aquele cajado. Né? É isso, isso.
Ah, pelos poderes de Deus!
E isso que eu achei legal, porque assim, de repente você tem essa versão, a versão do Celso Benemille, saiu uma versão recentemente agora com Christopher Bale fazendo, sim, Moisés, ele é quase um. Nossa, ele luta, ele anda ele em cima do cavalo, aquela coisa lutando com aquelas espadas egípcias. E, de repente, você tem um Moisés duvidoso, né? Que é um cara questionador, completamente questionador, aquela primeira parte, né? Depois ele vira um militar. Mas
eu sou Deus. Você é muito inferior para entender a minha enorme sabedoria.
Tá, mas como é que eu vou saber que você é mesmo Deus?
Quantos arbustos falantes você conhece por aí?
Bem, você é o primeiro,
pronto,
mas...
Pronto, então. Olha... Eu tenho uma missão muito importante pra você.
Depois de tudo explicado...
Então você quer que eu seja o líder que vai livrar os hebreus da escravidão do Egito e começar uma nova dinastia? Mas como é... Mas como o meu povo vai acreditar nessa história?
Eu lhe darei poderes!
Tipo, super força, laser nos olhos e sair voando...
É, eu quis criar, são os meus questionamentos, né? Eu coloquei muito nisso no Moisés. Botei o Moisés como um cara que, assim, cara, você foi escolhido, se fode aí. Entende? Né? Então ele começa, pô, mas sério, pô, mas eu vou ter que... tá bom, vamos lá. Então ele quer questionar algumas coisas, tipo, principalmente a passagem da rocha. Que é uma coisa louca que, quando eu morrer, a primeira coisa que eu vou perguntar pra Deus é que Deus me explique essa passagem da rocha que eu não entendi até agora, sabe? Que o Deus pede pra Moisés bater na rocha, falar com a rocha. O povo tá com sede. Aí o Moisés fala, Deus, o povo está com sede. Aí o Deus, Moisés, vá naquela rocha e fale com ela que ela vai te dar água. Aí, opa, vamos lá. Ele olha pra rocha, a rocha olha pra ele. E Moisés pensa assim, porra, o que Deus falou? Falou pra eu falar com a rocha. É uma coisa meio louca. Você fala com a rocha, né? Mas também é meio louco falar com Deus, né? Então você fica meio... Mas para Moisés, a loucura era falar com a rocha. Então ele pensou, não, talvez Deus tenha pedido para eu bater na rocha. E aí ele pega o cajado e dá uma porrada na rocha. E aí cria uma rachadura, da rachadura sai água e sacia a sede do povo e todo mundo fica feliz.
Deus, agora o povo tá com sede! Tá quase me apedrejando!
Ai, será que eles não conseguem fazer nada sozinho? Vou ter que limpar a bunda também?
Ah, são seus bichinhos! É que nem filho! Exige responsabilidade!
Eu sou Deus! Não preciso de responsabilidade! Se um dia eu tiver um filho, vou soltá-lo no mundo pra não dar trabalho!
Cuidado para não virar hippie e ser crucificado pelos outros!
Ai, ai! Deixa eu pensar aqui! Ok, Moisés, façamos o seguinte. Tá vendo aquele monte?
Tô!
Suba nele, fale com a rocha, ela lhe dará água.
Falar com a rocha?
Sim, algum problema?
Não, eu já tô indo. Meu povo, Deus ouviu nossas preces e com sua bondade em grande coração, resolveu nos dar água. Vejamos, falar com a rocha. Olá, dona rocha. Ah, quer saber? Vou dar uma paulada! Tá aqui meu cajado, toma! Haha! Água! Saindo da rocha! Conseguindo!
Viva! Obrigado, senhor!
Agora eu vou até lavar o pelo!
Viva, senhor! Finalmente o povo está feliz e por sua causa!
Moisés, precisamos conversar! O que eu disse que era pra fazer?
Falar com a pedra?
Exatamente! E ao invés disso, você feriu ela com uma cacetada!
Confesso que não entendi direito, senhor!
E por que não falou com ela?
É que você é tão paciente!
O quê?
Digo! Falar com uma pedra? Isso é loucura!
Eu sou Deus! Se quiser, faço sua bunda falar!
Mas o senhor... O que se importa agora? O povo tá feliz...
Isso e aí Moisés agradece a Deus, só que Deus chega e fala assim, Moisés, vem cá, vamos conversar, senta aqui. O que eu pedi pra você fazer? Bem, Deus falou pra eu falar com a rocha. Tá, e o que você fez? Bem, eu, na verdade, é que não entendi, assim, o que você fez? Tá, eu bati na rocha, não falei, desculpa, eu achei que... E aí Deus fica puto e manda uma punição para Moisés, que uma das principais punições de Moisés não entrar na Terra Prometida após mais de 40 anos de devoção de Deus, liderando o seu povo e abrindo mares e passando por desertos. Deus fala, não, você vai olhar todo mundo entrar na Terra Prometida, acima daquele monte, e vai morrer lá, você não vai entrar. Mas por que eu não vou entrar, senhor? Porque você bateu na rocha. E porra, mas eu achei que droga, cara. Que merda, cara. Deus, não tem como você entender os desígnios de Deus, entende?
E você faz isso de uma forma muito engraçada, eu vou contar. E é engraçado, eu ontem mesmo, eu tava reassistindo o Em Nome da Rosa, baseado no livro do mesmo nome do Umberto Eco.
Certo.
Né? E a maior preocupação do bispo, sei lá, não sei o nome exatamente, é o frade lá, o dono do lugar, o Cegueta, é que as pessoas encontrassem a segunda parte da arte poética do Aristóteles, que fala sobre a comédia. Porque ele tem medo que as pessoas comecem a rir e, através desse entendimento do riso, comece a questionar os desígnios divinos. Olha que coisa engraçada. Olha como o riso, ele fala de o riso de uma forma quase libertadora.
Uhum.
Né? Como a comédia, ele sempre esteve em função de questionar.
E né? Aí, em consequência, a reflexão.
Isso. Em consequência, os comediantes, os cômicos e os hilários sempre são os mais perseguidos, né? No contexto geral, e eu tô falando de uma forma... Se você pensar, o Tartufo do Mulher foi proibido, que falava de religiosidade. As Bodas de Fígaro foi proibido no terceiro dia, né? Do Beaumarchand, né?
Beaumarchand.
Do Beaumarchand. E de repente, e você, já encontrou algum tipo de censura?
Olha, até o momento eu não tive nenhuma censura assim grave. Eu já tive haters, digamos, não falando coisas muito cristãs, né, para mim nas redes sociais. Mas é normal, né? Internet é uma terra sem lei, né? Então você... E chega nas pessoas coisas que elas não querem ver. Aparece na timeline delas, né? Então, às vezes eu sofro algumas retaliações, mas não me sinto afetado com isso. Acho normal a sua opinião ter pessoas contrárias a ela. Então, acho saudável isso. Né? Apesar de me incomodar um pouco às vezes. Vai morrer, vai pro inferno, vai queimar. Uma coisa, um pensamento meio medieval, assim. De, vai queimar, vai morrer.
O Ju tem um canal bem bacana, que é o Musicalia, que eu sempre digo aqui pra ouvir. Você já encontrou com uns haters lá na frente, ou Ju?
Lá na frente onde?
Na frente não, na frente da tela, né?
Defina lá na frente.
Atrás de uma thumb com um N na frente, assim, todo mundo fala mal do que quiser, né? Lá tem um monte, sempre tem. Internet tem, né? Internet é isso. Estranho se não tivesse, né? Ainda mais o trabalho do Ruas, que é tão controverso.
Eu acho que eu tô no lucro, porque é pouco. Eu tenho pouquíssimas retaliações. Para o que eu faço e para o campo que eu consegui crescer e aparecer, eu acho que é muito pouco o retorno de retaliação que eu tenho.
Isso tem a ver com a qualidade também. Acho que o pessoal, às vezes, o reconhecimento da qualidade. Se fosse feito uma coisa com péssima qualidade e com essas mensagens, talvez sofreria mais. Acho que a qualidade te livra um pouquinho das retaliações.
E eu fiquei muito feliz de não ter sido... como é que é a palavra? Eu não ter sido taxado. Porque a gente está em um tempo meio de polarização, né? Então eu não queria nem ser um esmilinguido, né? Assim, né? Tirinhas evangélicas. Mas eu também não queria ser tirinhas ateias, entende? Eu queria ficar no meio nisso, né? Porque se você quer que a pessoa reflita, você não pode estar nem em um extremo, nem no outro extremo. Né? Você tem que estar no meio. Então, eu fico muito feliz de ter conseguido esse objetivo, porque eu recebi elogios de todas as religiões e pessoas sem crença. Então, eu consegui manter uma imparcialidade que agrada a todos ao ponto de fazer cristão e ateu rir da mesma piada. Eu sou muito realizado em ter conseguido fazer isso.
Eu acho que a comédia e a religião aqui no Brasil, de uma certa forma, assim, tem o seu sua censura, mas sempre andou lado a lado, né? Você encontra peças cômicas do Anchieta para educar os índios aqui, né? Para educar uma forma educada de falar também, né?
Certo.
Para escravizar. A gente encontra uma certa liberdade também. É muito delicado eu falar isso. Eu estou falando por cima, não é uma profundidade, né? Eu quero deixar bem claro. É uma certa liberdade muito maior dos negros no Brasil exercer seus costumes religiosos. Agora tá tendo um quebra-pau, mas...
Tá.
Mas eu tô falando no desenvolvimento, ter sobrevivido à escravidão, né?
Sim, sim.
Acho que é mais interessante é isso, ter sobrevivido à escravidão. É coisa que a gente não encontra, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não tem um registro da cultura do Vundu, ou a cultura do Cambô, ou de outras religiões genuinamente africanas. E aqui no Brasil, de uma certa forma, o cômico... A gente tem o Gregório de Matos, que era muito amigo dos padres, apesar de ser um pouco perseguido. Mas o cômico e a religiosidade sempre estiveram juntas.
Uhum.
E dessa mesma forma, a gente aqui da Toca Livres, quando recebeu o seu material do Êxodo, a gente quis continuar com o humor, né?
Sim.
Aí
sim.
A gente... O Ju é um grande imitador de vozes, né? E a gente... O que, que a gente quis? Porque lá tem um narrador. No seu texto.
Tem um narrador.
Aí a gente pensou, qual é o mais célebre narrador da Bíblia que o Brasil todo conhece? E se você tá ouvindo, você já tem a resposta na ponta
exatamente,
da língua.
Exatamente, não precisa dizer.
Que é, foi, como que é, Ju?
É o Cid.
Cid
Moreira.
Um dia, andando pelo deserto, João disse a Pedro... Acho que vai chover.
Sensacional.
Então, nada melhor do que manter o narrador original, né?
Pô, você podia ser contratado, hein, cara, pra continuar esses... Sério, cara? Textos bíblicos.
E os apócrifos agora vai ser com...
Cara, os apócrifos seria sensacional, cara.
E a gente manteve o narrador original, na realidade é uma alegoria, ninguém tá aí tirando o mérito do senhor Cid Moreira.
Muito
a gente...
pelo contrário, né?
É, a gente tá aí...
Pelo contrário, tá engrandecendo, porque se ele conseguiu eternizar isso, né?
É.
Ficar na memória das pessoas com essa... desse jeito, né? Então é mérito dele.
É, a gente aproveitou o seu constante ser onipresente, onipotente e onisciente em estado de crise... que é Deus, né? Essa coisa frenética em querer ser adorado. O que fazia Deus?
Eu fazia Deus, só que eu não lembro exatamente como é que era, qual era o timbre.
Tá certo, eu fazia o Lúcio e você fazia o Deus.
É.
Né? E o Moisés, esse Moisés extremamente em dúvida, eu que fazia o Moisés, né?
E
era bacana, porque a chance de poder experimentar vários tipos de personagens... Né? Tem uma hora que a gente faz uma telenovela e a gente chamou um galã pra fazer. Que é o
Chico Coco.
O Francisco Coco.
Chico Coco.
Quê? Estão adorando outros deuses e se misturando com outros povos?
É, mas senhor, estamos tendo uma boa relação com eles.
Lançarei pragas terríveis sobre meu povo.
Lá vamos nós de novo.
Só cessarei quando todos que pecarem forem mortos. Por você! Assim, vocês vão aprender a me respeitar!
Tá bom!
E então, nossa história começa a ganhar um espírito de novela das oito. Um impossível amor!
Eu te amo, Ezequileias!
Eu te amo, Rutilene!
Separados por famílias opostas!
Ezequileias!
Eu vou te buscar! Eu prometo.
Enquanto continuar tentando vê-la, as pragas continuarão matando o nosso povo.
Eu não ligo. Irei encontrá-las. Seremos felizes. Nós nos amamos e isso está acima de tudo. Ator.
Então você não me deixa outra escolha.
Pena que essa história não teve um final feliz. Por sorte, eles se encontraram no céu. Onde viveram felizes pela eternidade. Que maravilha!
Ezequileias, percebeu uma coisa?
Cadê os mormons?
Após todos os pecadores que tiveram boas...
Então a gente aproveitou, na realidade, da mesma forma que talvez a história de Moisés esteja, mesmo que não seja religioso, no consciente coletivo, a gente quis trazer também essas pessoas... que estão no consciente coletivo aí do humor, não do humor, mas que serve muito bem como ferramenta de humor, né?
Sim, sim.
Sem desmoralizar ninguém, sem descaracterizar ninguém, apenas pra falar que a gente é fã dessas pessoas e a gente tá aí pra...
Sim, homenageá-las.
Homenageá-las com bastante humor. E o livro...
Amém.
E o...
Amém. Glória.
E o legal do Êxodo...
Xandra caracanga, xacaranga... Conceitos que tem ali, conceitos humorísticos até, porque... E pense só comigo, vou dar uma palhinha do Bezerro Dourado, porque logo depois que o mar se fecha, Moisés vai para o Monte Sinai para escrever as famosas 10 tábuas, os 10 mandamentos, né? E o povo fica em volta do Monte Sinai aguardando o seu líder voltar. O problema é que os dias se passam e Moisés não volta. E o povo começa a ficar com medo, começa a falar, porra, nossa única ponte para falar com Deus era Moisés. Ninguém aqui ia falar com Deus, entende? Moisés falava com Deus. Se Moisés morreu lá, estamos ferrados. Porque a gente saiu do Egito, estamos no meio do deserto. Aí a galera começa a querer voltar para o Egito. Porque antes de ser um escravo, né, mas ter comida, né, e sobreviver. Né. E aí o pessoal fala, não, peraí, calma, gente, calma. O pessoal começa a se descontrolar. E aí um cara dá uma grande ideia. Né, assim, vamos começar a se virar então. Olha, Moisés morreu. Né, eles partiram do princípio que Moisés morreu. Então o que você faz quando você está no meio do deserto com uma grande população ali faminta? Bem, na minha opinião, seria vamos buscar água, vamos buscar comida, fazer ali uma exploração do território em volta. Não, não. O cara chega e fala assim, olha, galera, seguinte, eu tive uma ideia aqui, vê o que vocês acham. Vamos pegar o ouro que a gente pegou do Egito, que a gente trouxe do Egito, derrete no deserto, legal, e faz um bezerro dourado. E vamos cultuar o bezerro pra ver se ele tira a gente dessa.
Boa.
Né? Boa, né?
É um gênio.
O que você faria num deserto, né? Porra, faz um bezerro e reza pra ele. Vai que esse bezerro existe, né? Ah, eu vou fazer um brócolis. Vai que o brócolis existe, né? Aí você, né? Vamos lá. Criatividade tá solta, gente. Um tem que funcionar, né? E aí... quando Moisés volta, né, ele não tinha morrido, ele volta, né, tipo, os planos de Deus estão funcionando, né, com os dez mandamentos, as tábuas, tudo como Deus planejou. E quando ele chega, tá todo mundo rezando para um bezerro dourado. O povo escolhido a dedo por Deus, de todo o planeta, né, Deus podia falar, não, humanidade, todos são meus filhos. Naquela época não, naquela época ele apontou e falou, é esse aqui. Esse é meu povo, que estava sendo escravizado pelo Egito, segundo dados bíblicos, não dados históricos, né? Porque Deus quis começar no nível 1 no jogo, né? Do The Sims, sabe? Assim, o povo sendo escravizado. Depois já pegou o Império Romano, entende? Falou, não, quero começar no level 1,
quer
sabe?
Quer mostrar que pode,
é,
né?
É, vai começar, sabe? A vamos dominar esse mundo, opa. Porra, né?
E é muito legal que nessa cena a gente colocou Deus brigando realmente com o bezerro, tem uma hora que eles brigam.
Vocês fazem uma luta de boxe, de ringue, né?
É, uma luta de ringue, luta livre, é.
E então...
É o bezerro dourado!
Ele veio no sofá!
Acha que pode me vencer, bezerro?
Bem-vindo à luta do século antes de Cristo! Do meu lado direito, ele que criou o mundo em 7 dias e que criou os homens que criaram o bezerro dourado, Deus! Do meu lado esquerdo, ele que foi criado pelos homens, que foi criado por Deus, o bezerro dourado!
Não.
Vamos lá! Quero uma luta justa, sem golpes baixos. E nem mandar uma baleia engolir o outro. Vamos lá, lutem!
Que reviravolta! Seria demais essa aparição do bezerro surpreendendo a todos!
Não, tem vários efeitos. Quando Moisés, naquele seu delírio de achar que Deus poderia transformar um robô gigante, a gente colocou... Como ele era judeu, a gente colocou trechos de caixas registradoras.
Nossa!
Tem várias...
São sutilezas.
É, tem várias sutilezas. E a sutileza que eu mais gosto é que quando eles chegam nos céus, eles não encontram os mormons.
Ah, é verdade, eu lembro disso.
Na realidade, isso foi uma citação ao South Park, porque no céu do South Park só vão os mormons.
Que eu acho que é o maior exemplo desse humor mais perigoso, vamos dizer dessa forma, e que também não toma partido. né? Um exemplo muito bom.
É, isso é muito bom. O South Park não toma partido e é perigoso.
Sim.
Perigoso, não, perigoso no sentido assim, é uma exposição pra eles, né?
É polêmico.
É polêmico. Tá aí o eles já foram ameaçados... Estado Islâmico pra cima, cara. Uhum. Tipo Charlie Hebdo, assim. Não,
sim.
Ainda não receberam nenhum atentado, mas... É, eles tem uma entrevista deles contando que... já teve carro parado na porta, na frente da casa deles. É, lá o negócio é tenso.
É, deve dar um cagaçozinho, hein?
É,
sai um peido aí, cara. Se tem esse carro aí na sua janela.
Mas é impressionante que eles não recuam.
É bacana.
É isso. Cada vez, tá cada bacana. Vez mais ácido, mais crítico e mais genial. Impressionante é isso também. Sim. A qualidade é incrível.
De sim. Manter tanto tempo,
é.
Né?
Sim, não, cada vez melhor. E a gente. Isso é uma coisa legal de se observar também. É uma evolução da sua forma de olhar o humor, né? Ruas, uhum. Desde a época que Deus nasceu. Diz a época que você criou Deus.
Em 2010.
2010.
Deus nasceu.
Até hoje, né? Você, de repente, você tem um Deus lá que ele é mais... Ele é mais descobridor, né? Ele tá descobrindo o mundo. Agora, ele tá um Deus mais nas crises existenciais,
é,
né?
Pois é, cara. Porque pense comigo, pense comigo. Nós... assim, Deus, segundo dados bíblicos, Deus criou, né, o homem à sua imagem e semelhança. Se a gente já tem crises existenciais, né, a gente sofre, né, quem sou eu, de onde vim, para onde vou, imagina Deus. Imagina Deus, cara. Porque ou Deus surgiu do nada, ou ele sempre existiu. Eu não sei qual das duas faz ele dormir melhor. Entende? É loucura isso. Ou você surgiu do nada. Como assim surgiu do nada? Como é que uma coisa pode surgir do... Entende? Ou você sempre existiu. Como assim eu sempre existi? Qual foi o meu primeiro pensamento que eu me lembro? Entende? Como assim eu sempre tô aqui? Cara, nós não temos capacidade de conseguir refletir sobre isso. Pra mim, sobre essas questões, né? Então, não sei se ele teria, sabe? Mas se eu me coloco no lugar dele, eu estaria em crise. Sabe? Por isso que eu criei o homem imagem e semelhança. Por isso que a gente sofre pra caralho também com isso. Quem sou eu, de onde eu vou, pra onde fui. E ele não gasta mana pra fazer as coisas, né? Ele levou o quê? 7 dias pra fazer o planeta, né? Não sei se foi... Acho que levou 1 dia pra fazer o planeta, mas ficou renderizando uns 6 dias depois. Ficou pronto. Ele quis fazer em um, aí ficou lá renderizando 1%. Prazo estimado, 7 dias. Ah, ok.
Então, e a gente tem uma passagem bem, bem gostosa nesse audiolivro, que é a militarização do próprio Moisés, né? Ele Sim. vai envelhecendo mesmo, e ele, no começo, ele tenta super negociar com Deus para que ele amenize as mortes que Deus provoca.
Sim.
Né?
Sim.
Depois, não. Cara, você pecou, é para morrer. E ele que dava a ordem depois.
Ele vai ficando malvadão, ele vai ficando badass, cara. A guerra vai desgastando ele.
Nossa, imagina, uma guerra para ele não entrar na Terra Prometida.
Sim. Uma guerra pra ele não entrar na Terra Prometida. Por isso que eu acho, porra, eu ia chamar Deus de cuzão agora, mas ia dar um... Deixa eu reformular aqui meu pensamento. Eu ficaria hashtag chateado, sabe? Se eu fosse Moisés e Deus falasse, ah não, cara, você não vai entrar não. Porra, uma vida de devoção, sabe? Depois de Jesus eu sou o mais famoso e você me prega uma dessas, cara... Ah, achei sacanagem, cara.
Você sabe que essa coisa de conhecimento é muito, muito louca, né? Eu sou um estudioso religioso,
uhum.
né? E existe um trecho da... Porque a Umbanda tem uma oração, né? Que é uma oração tal, a Umbanda e o Candomblé, essas religiões afros.
Sim.
E eles têm um trecho que fala assim, como Moisés sobre a montanha, nós o esperamos de braços abertos. Toda vez que eu escuto alguém falar disso, eu fico imaginando... Ele lá em cima, de braços abertos, faz... Meu Deus, por que eu bati na pedra? Eu não consigo levar esse trecho a sério.
Uhum.
Né? A oração toda é linda. A oração fala exatamente de ajudar as pessoas.
Sim.
Que a gente só pode prosperar junto. Perdoar. Olhar com mais carinho, inclusive, para criminosos. Aí chega nessa parte e fala assim... Como Moisés sobre a pedra, nós esperamos de braços abertos. Fala assim, não, gente. Pedra e Moisés não se dão bem.
Não, não se dão bem.
Não, não é um trecho muito interessante de se colocar.
É, Deus gostava muito daquela pedra. Ele gostava muito daquela pedra, cara. É a pedra de estimação de Deus, cara.
Moisés, precisamos conversar.
Acredito que seja para dar os parabéns, pois seus planos funcionaram. Estão todos felizes.
Na verdade, não. Você não tem permissão para entrar.
O quê? Mas por quê? O que é que eu fiz?
Ora, ora, não se faça de cínico, Moisés.
Eu realmente não sei o que eu fiz, senhor.
É claro que sabe. A pedra, Moisés.
Putz. Essa pedra de novo!
Você me desrespeitou!
Eu não sabia! Eu não tinha entendido! Eu dediquei minha vida a você! Libertei o seu povo! Fiquei 40 anos no deserto comendo pão! Eu matei por você!
Mas você bateu na pedra!
A pedra! A pedra! A pedra! Ah! Eu odeio essa pedra! Eu vou quebrar esse cajado! Eu vou destruir essa outra pedra aqui! E essa pedra também! Eu vou jogar toda essa...
Porque a Terra Prometida, quando eles finalmente chegam, tinha gente morando lá. Gente que morava na Terra Prometida sem saber que era prometida. Né? Tipo, vocês devem ser tão... Uau! Devem estar tão felizes! E a Terra Prometida de Deus! Pessoal de olhar assim, gente louca. Mas o pessoal tá ali há gerações. E aí, Moisés fala, pô, Deus, tinha gente morando lá, cara. Aí Deus fala, e daí? Tira. E aí começa, né?
Uma guerra.
Uma guerra.
E o próprio povo vai ficando descontente, né? Vai ficando duvidoso em relação a Deus.
Vai, vai. Só que aí Deus, né? Bem, estamos falando do Antigo Testamento, porque quem tá ouvindo pode achar que eu tô pegando pesado com Deus, que eu tô sendo meio ateu, mas não, gente, isso é a Bíblia, entende? Assim, o Antigo Testamento, o Deus não trazia o amor, ele trazia a espada, né? O Novo Testamento, né, Jesus muda todo esse diálogo, toda essa concepção, e aí fala, não, Deus é amor, né? O Deus é amor, que nós conhecemos, né, que a nossa fé se baseia nisso hoje, veio com Jesus no Novo Testamento. Estamos falando do Antigo Testamento, que para nós é um conceito já ultrapassado de Deus, né? Então, ok, só para dar esse parênteses para as pessoas não me apedrejarem aqui. Mas, esse parênteses foi tão longo que eu esqueci, eu não estou conseguindo retomar agora.
Porque a gente tá falando exatamente disso, assim, do Antigo Testamento ser extremamente mais agressivo e o Novo falar de amor, de prosperidade, falar de acolher o próximo e tudo mais.
Até que, assim, o Deus no Antigo Testamento, ele defende apedrejamento, tá nas leis dele.
Uhum.
E no Novo Testamento, né, Jesus fala assim, ó, quem, né, ele impede um apedrejamento e fala, e quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Então, olha o contraste de leis, né, quem que tá certo, né? Então, Jesus, ele revoluciona, né, as leis de Deus, ele modifica elas, falando, não, agora tá certo, eu que tô trazendo as leis verdadeiras, aquelas são antiquadas, foram mal interpretadas, era de um outro povo para se adequar à cultura daquela época, e agora sim tá certo. Que bom que a gente pegou esse, eu gostei disso, sabe? Vamos amar bichinhos, pessoas, amiguinhos, porra, sensacional. Preguem isso, espalhem, legal, amar o próximo, né? Melhor do que a lei mais antiga, né?
Mas existe uma coisa também, assim, a respeito desse radicalismo que anda correndo aí dos dois lados, a respeito de... Agora, existe uma coisa muito... Eu não consigo fugir da palavra, extremamente moralista ocorrendo aí dentro do Brasil, né? Porta de museu, teatro, sim, censura, sim, e tudo mais. E automaticamente também um outro patamar, assim, um outro lado que sempre defendeu, mas defendendo de uma forma muito radical, sem olhar as entrelinhas. É exatamente assim, ir lá consultar a Bíblia no Velho Testamento, pegar o que interessa...
O Antigo Testamento virou restaurante self-service.
Uhum.
Você pega o que te interessa, o resto você esquece.
É muito louco, porque você...
Você pega o que você quer ver.
É o
Deus customizado. A gente está vivendo a era do Deus customizado. Porque antes, a Igreja Católica, por exemplo, na Idade Média, ela dizia, ó, Deus é assim. População, aceitem. Hoje, a população procura cada uma o Deus que te apetece. Isso foi bem, bem diferente, uma quebra de conceito. Então, hoje nós vivemos a época do Deus customizado. O meu Deus é assim. Ah, mas o meu Deus, para mim, Deus é assim. Para você pode ser uma coisa normal esse pensamento. O que é Deus para você? Mas isso é uma coisa nova, isso tem menos de 50 anos. Você poder criar o seu Deus. Ah, porque o meu Deus acha que bandido bom é bandido morto. Por quê? Porque você acha isso. É fácil, né? Então você cria um Deus de acordo com as suas virtudes, né? E aí a gente está vivendo essa época. Nunca foi tão fácil você ter um Deus que te ame.
É verdade.
Né? Que ame dentro de uma lógica. É, então, sei lá, É, porque a gente ainda vive o absurdo, porque aí a pessoa usa o argumento pra poder...
É, ela utiliza disso, né? Ah, não sou eu, é Deus, né?
É, então, coloca como uma coisa divina.
Exatamente. Ah, não estou sendo racista. Ele consegue pegar uma passagem distorcida, entende? Utiliza, bota o Deus na frente do cara. Olha, é Deus, não sou eu.
É.
Né? Bota o Deus de escudo.
E é uma coisa que a gente deveria pensar ao contrário. Eu vejo até nessa produção do Êxodo. Eu sou uma pessoa religiosa, acredito de uma certa forma num cara lá que criou o universo, mas eu também acredito num átomo dentro da casquinha de nós. Né?
Sim.
E toda vez que eu vejo um argumento, somente pela ironia, sobre qualquer questão religiosa, eu boto em julgamento a mim.
Sim.
Né?
Sim,
não
é importante.
A pessoa que tá me atacando me põe em julgamento a mim. Fala assim, nossa, realmente é muito ridículo. Né? É muito patético e pequeno no sentido de não perceber que eu tenho feito. Tenho colocado o meu conforto, em vez de questionar, o meu conforto para poder usar a religião como um argumento de destruição em massa.
Pois é, que às vezes o problema é que assim, essa moralidade ela pode levar ao radicalismo, né? E que é algo que eu condeno. Se tem algo que eu condeno nas minhas tirinhas, para quem conhece meu trabalho, eu não combato a religião. Mas se eu combato algo, esse algo é o radicalismo. E o radicalismo, ele está em qualquer parte, não só na religião. Está no futebol, está na política, sabe? Está nas ruas. Então, se é algo que a gente tem que combater, é o radicalismo. Porque o radicalismo, ele acaba queimando a imagem bonita que aquilo passa. Sabe? Por exemplo, um jogo de futebol é uma coisa para você levar a família, para ser uma coisa divertida, né? E você vê os caras caindo na porrada porque... um tá vestido de verde, o outro de branco, sabe? Ah, se não é sua cor favorita, eu vou te dar porrada, porque não é a minha cor favorita. Isso é uma coisa idiotice, né? E infelizmente isso ocorre na religião também, de um cara mais radical. E ele acaba queimando a imagem, a imagem bonita que a sua fé passa, né? Sendo radical, né? Esses caras, eles queimam muito a imagem de suas próprias fés, na minha opinião.
É bem, bem bacana. Gente, assim, se vocês quiserem saber mais sobre toda essa atmosfera que a gente conversou com o Ruas, Ruas é muito legal. Nossa, Ruas, eu acho que daria um podcast de 24 horas aqui.
Ah, dá pra... Nossa, tanta coisa ainda pra falar.
Muito legal. A gente sempre frisa um pouco no áudio, mas é muito mais legal, eu acho, né, Ju?
É um conteúdo rico, né?
É, o autor... trazer mais conteúdo pra gente, até pra gente apreciar o audiolivro. E se você quer saber um pouco mais sobre o trabalho do Ruas em áudio, baixa o aplicativo aí da Toca Livros, procura Êxodo nos bastidores da Bíblia, composição, trilha sonora de Juscelino Filho, tem dublagem minha, do Juba, e o texto, a gente pegou o texto do quadrinhos, eu transformei em dramaturgia pra tentar, de uma certa forma, ilustrar bem, porque tá todo em imagem, tá todo em bandas, né? Uhum. Falar bandas é entregar a idade, né, Ruas? você usa esse termo, bandas?
Cara, eu nunca usei esse termo. É o quadro que você tá falando.
Se chama, quadro. Quando surgia, chamava bandas.
Olha só.
Cada banda.
Cara, mas eu tenho 32 e eu não falo isso, cara.
Cara, eu tenho 39, falo.
Você tem 39?
Tenho 39.
Caramba, cara. Caramba, cara. 39.
39.
Eu tô em crise com 32, cara. Imagina você. Porra, cara.
Eu sou Deus em pessoa.
Mas não parece não, cara. Achei que você tinha uma idade aí.
Todo mundo acha.
Bota aí no Facebook, gente. Clayton, né? Vê se ele tem 39.
Mas a gente, eu quero agradecer demais, Ruas. Opa. Assim, o conteúdo. Eu espero ter mais um graphic novel aqui com a gente.
Opa, amém.
Não, é.
Amém.
Eu vou adorar realizar e manter essa parceria com a gente, que quem sabe mais novidades virão aí, né, Ruas?
Quem sabe, né? Vamos, não percam os próximos episódios.
Próximo episódio. Então, até mais e fique com Deus.
Ok, ok. E, bem, fique com os deuses, né? Para todos vocês que estão assistindo, espero que tenham gostado da conversa. Né? Quem se interessar mais, tem um canal no YouTube, tem no Facebook, é só colocar um sábado qualquer, Instagram, estou em todas as redes, sou onipresente na internet.
E até mais, pessoal.
Valeu.
Falou.